Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Ótima tarde para você, muito obrigada pela sua sintonia, que está ouvindo aí hoje o programa Abrace uma Carreira em Fonoaudiologia. É muito importante essa profissão, é uma profissão que eu estou notando que tem muito mercado de trabalho. Você pode trabalhar junto com o médico, como a doutora professora falou aqui para a gente, professora Lídia, também a professora Aline falando do trabalho dela, da linguagem nas escolas. Olha que bacana, são mil parcerias que podem ser, que podem acontecer. Eu queria falar um pouquinho mais do curso em Bauru, né? FOB, USP, Faculdade de Odontologia de Bauru, sobre o curso. Os alunos têm durante o curso laboratórios que trabalham, existem parcerias. Em que ano eles já começam a fazer parcerias com outras empresas e trabalhar também, professora?
Bom, vou com muita alegria, né, falar um pouquinho do nosso curso, porque é um prazer a gente, eu tô lá nesse campus desde do ano de 2000. O nosso curso tem 27 anos, né, então nós já estamos formando a 27ª turma de fonoaudiólogos. A professora Aline já disse, né, são 40 alunos por turma, é um curso integral. Então, é uma dedicação bastante grande, os alunos têm muitas oportunidades dentro do campus de Bauru. Para entender um pouquinho o nosso campus, né, e o diferencial do nosso curso, acho que vale a pena a gente entender que é um campus onde nós temos a faculdade, o curso de fonoaudiologia e de odontologia. E no mesmo campus, nós temos o Hospital de Reabilitações das Anomalias Cranofaciais, que é conhecido na cidade como Centrinho, talvez conhecido até fora, né, como Centrinho. E é um hospital onde faz os atendimentos das crianças e pacientes que têm anomalias craniofaciais e mais comumente que têm as fissuras, né, de lábio, de palato. E essa proximidade do curso de odontologia e do hospital faz com que os nossos alunos tenham uma abrangência, né, cresçam nessa interdisciplinaridade com nessas áreas. Os pacientes, por exemplo, da odonto são atendidos junto com pelos fonoaudiólogos em algumas das nossas clínicas. Falando também de outras atividades das clínicas, nós temos um prédio onde todos os estágios, né, de todas essas áreas que a gente já comentou aqui, da voz, da linguagem, da audição, né, todas essas áreas são atendidas. E a nossa clínica é um prédio que tem mais de 2 mil metros quadrados, são 2 andares e são 77 salas de atendimentos, dentre os atendimentos para fonoaudiólogos e os profissionais que trabalham com a gente, enfermeiro, neurologista, o otorrinolaringologista, enfim. Nós trabalhamos, né, numa equipe multidisciplinar. Além desse atendimento na clínica, nós também fazemos alguns trabalhos que a gente chama de extramuro, que com os professores da saúde coletiva, a Aline é uma delas, que faz um trabalho muito bacana levando os alunos na escola, levando também os alunos nas unidades básicas de saúde.
Isso, então a saúde coletiva acaba levando os alunos tanto para a escola, é o mesmo território, a gente fala, né? A gente trabalha num bairro da cidade, onde eles conhecem todo o território, a população daquele território, e aí eles vão conhecer a escola, tanto a escola de ensino infantil como a escola de ensino fundamental, e também vão trabalhar na saúde daquela comunidade, numa outra disciplina. Já a gente tem várias disciplinas ao longo do curso e eles vão aos poucos conhecendo cada vez mais e trabalhando mais com aquela população, né?
Eu vou complementar da saúde coletiva. A saúde coletiva também é um diferencial, eu acredito, do nosso curso, porque ela inicia desde o primeiro ano. Sim. Então, todos os anos a gente tem uma disciplina abrangendo essa formação que a gente chama de saúde coletiva, que é a habilidade do profissional de entender as doenças, né? Uhum. De entender como é que acontecem essas doenças na população.
Trabalho com a população.
Com a população. E no terceiro ano, a gente tem uma disciplina que também vai fazer uma atividade extramuro. Ela tem um módulo chamado Saúde do Trabalhador. Então, em algumas, metade da carga horária faz visita a empresas para cuidar do ruído, que eu acho que é interessante depois a Rudmila contar um pouquinho para a gente, uhum, a experiência e o impacto do ruído, né, para a saúde, para a nossa saúde, para a nossa saúde auditiva. E a outra metade da carga horária em empresas também que tem esse olhar voltado para o cuidado da promoção da saúde vocal. E de um modo geral, como é que... Isso, uhum, ainda tem que falar disso. Essas empresas, como é que o fonoaudiólogo pode cuidar da saúde integral do trabalhador de uma determinada empresa, do aspecto cuidando da voz, da saúde, como é que a gente faz para promover saúde dentro das empresas? Então, é um trabalho muito interessante. E você quer falar um pouquinho, Rudmila, do aspecto da USP Rondônia?
Vamos lembrar, a professora Lídia que falou agora, doutora Lídia Teres, é a professora que cuida da voz. A professora doutora Aline Costa cuida da linguagem, a dificuldade, depois a gente vai voltar com troca de palavras, sim, né? Sim. Fico curiosa, assim, às vezes tem pessoas, muita gente que fala errado, né? Uhum. Ela ouve errado, mas a gente vai voltar, uhum, nesse assunto que é uma delícia. E a Ludmila também não falou ainda. Ludmila, desculpa. Rudmila. A Rudmila, ela trabalha na audiologia. Queria que você falasse o que é pra gente, o que é essa área.
Então, audiologia, acaba que o nome deixa um pouquinho fácil a gente saber, né? Então, ela vai trabalhar com a nossa audição. Desde a prevenção, então é isso que a professora estava falando, dentro de uma empresa existe o ruído e a fonoaudióloga trabalha para quê? Para que esse ruído não afete a audição. Então, a gente trabalha antes de acontecer a perda auditiva. A gente trabalha depois que a perda auditiva acaba acontecendo também. Como? Diagnosticando a presença dessa perda auditiva, trabalhando no tratamento. Então, seja por meio dos aparelhos auditivos, que a gente também tem disponível na nossa clínica escola, e também na reabilitação. Então, é o ensinar a pessoa a ouvir com aquele novo equipamento. Então, a audiologia, ela vai trabalhar desde a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento desse paciente. Nessas atividades extramuro, que a professora estava comentando, a gente acaba trabalhando com a audiologia, com a voz e com a linguagem. E existe um projeto muito bacana que se chama USP Rondônia. Então, todo ano, duas vezes por ano, um grupo de alunos da odontologia e da fonoaudiologia, mais docentes, vão até Rondônia. Então, num primeiro momento, vamos para Montenegro e a gente atende toda aquela população. Então, é uma experiência muito rica para o aluno. Eu fui como aluna, agora eu vou de novo como pós-graduanda. E, num segundo momento, em setembro, acontece uma em julho, outra em setembro, vamos para Ribeirinhos. Então, acabam atendendo a comunidade ribeirinha. Esse acesso, ele é um pouco difícil, ele é feito por meio de um barco, mas para aquela comunidade é muito importante, porque o acesso à fonoaudiologia, à odontologia, para eles é muito mais difícil. Então, para o aluno, para o professor, para a gente é muito gratificante poder executar esse projeto todos os anos. Então, é uma das atividades extramuro que eu gosto bastante, que eu tenho a oportunidade agora de ir pela terceira vez, e é onde a gente pode trabalhar todas as áreas da fonoaudiologia, e como aluno é muito importante para esse processo de formação, onde você tem aquele contato muito direto com o paciente, ficam muito gratos porque não tem esse acesso tão facilitado, e é uma experiência incrível que a fonoaudiologia da USP Bauru pode oferecer pra gente.
Nossa, que legal, Rudmila. Você sabe que essa coisa do barulho, né, do ruído, esses dias eu recebi essas mensagens de WhatsApp, e era assim, era um cara trabalhando numa fábrica de cerveja, e a cerveja passando naquela esteira e fazia um barulho, e eu, agora você falando, eu pensei nisso, nesses lugares, né, que a pessoa trabalha, e às vezes também no nosso dia a dia. Às vezes, eu vou te falar bem a verdade, às vezes você está num lugar que parece um mercado de peixe. É uma loucura, assim. A feira, né? Também, uhum, um lugar que tem muito ruído. E também pessoas que moram perto de avenidas, que tem muito trânsito, muito carro. Alarme que dispara na madrugada. Nossa! Vamos falar como é que o ruído afeta a nossa audição.
Então, o ruído, é muito importante saber disso, porque é como você disse, todos nós estamos expostos a ruído o tempo inteiro. E existem as pessoas que trabalham com ruído, existem as pessoas que usam o ruído como forma de lazer. Então, o ruído também é a música. Se a música estiver elevada, também é uma forma de ruído.
Elevada, você fala o volume.
O volume.
O que, isso, que não é elevado e o que, que é elevado?
Então, falando assim, sobre o fone de ouvido, por exemplo,
que
a gente
todo
pode
mundo usa
toda
hoje,
a população.
Né?
O fone de ouvido, a gente pode escutar o fone de ouvido. O que acontece é que acabam escutando o fone de ouvido para não escutar as coisas do lado de fora.
Ah, e aí fica uma disputa, aí né? É, vou aumentar mais o volume para não ouvir a conversa do fulano.
E essa exposição ao ruído, o que acontece? A gente pode ouvir a nossa música no dia a dia. Esse som, ele tem que estar 50% ou menos do volume. Essa é a altura ideal de ouvir o fone de ouvido. Então, o que acontece é que as pessoas querem tampar o barulho de fora com o fone de ouvido. Então, você acaba evitando um ruído e trazendo outro. Então, a gente tem muito acesso agora a fone de ouvido, todo mundo passa o dia inteiro com celulares e tudo mais. Isso acaba tornando essa geração nova bem susceptível a ter uma perda auditiva. Então, não é a proibição da música que vai resolver isso, mas sim utilizar esses equipamentos com consciência. Então, existem trabalhadores que passam todo o período de 8 horas trabalhando com essas, por exemplo, na cervejaria ou outras empresas que têm máquinas, aí eles saem de lá, colocam um fone de ouvido. Então, é mais uma exposição. Dentro dessas empresas, as fonoaudiólogas trabalham com a questão do uso do equipamento de proteção individual. Então, no caso da audição, é aquela espuminha que você põe na orelha ou o fone para você tampar a orelha. Mas essa orientação, ela tem que ir além da empresa, para que eles saibam que as atividades de lazer, seja ouvir a música, seja você ser um músico, porque muitos deles têm como segunda atividade ser músico, também pode prejudicar. Então, cuidar da audição num todo, não só no ambiente de trabalho, mas também no nosso dia a dia.
Gente, a gente que trabalha com a informação acha que todo mundo sabe, né? Mas não, tem mais um mercado de trabalho para fono. Vocês fazem uma parceria com essas empresas que vendem o celular, os fones de ouvido, para já sair umas instruçõezinhas básicas, porque as pessoas não sabem. Se eu sair na rua agora para entrevistar pessoas que estão no ponto de ônibus ou em qualquer lugar, sala de espera, ninguém, pouca gente sabe. Porque eu ponho o fone de ouvido, põe lá no último volume, quantos de vocês já não entraram no elevador e ouviram a música que o jovem estava ouvindo no fone de ouvido? Uhum. Duvido que vocês nunca viram essa cena, né?
Sim. E hoje o celular avisa. Esse som pode fazer mal para sua audição.
Ah, é, o celular tem isso. Fala, então, pô, você permite ou não permite? É verdade.
Não
tem
permita.
Esse...
O ideal é não permitir.
É, vamos ver, né, se não permite. É, então, a pessoa vai perdendo a audição, né? Você sabe que você falou dos aparelhos que vocês têm, né, de audição. É, eu já ouvi falar histórias de pessoas que fazem parte de uma família, no caso, o pai, né, estava ali naquela família, ele estava perdendo a audição, só que ele não queria ouvir, ele não queria usar o aparelho que fala de surdez, né? Não sei. Aparelho
ainda
de surdez?
Sim,
é isso.
É um aparelho para tratar a surdez.
Porque ele tem aquele estigma, aquela vergonha de achar que é surdo, que não sei o quê. Mas você nota que você começa a falar mais alto com algumas pessoas, que elas não conseguem escutar. E esse pai dessa família começou a se afastar, se isolar. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, essa vergonha que as pessoas têm de assumir, eu tenho um problema, sou surda, vou ter que usar alguma coisinha. E como é que funciona esse aparelho?
Então, esse aparelho, existem diversos tipos de aparelho que vão se aplicar para cada perda auditiva e para cada necessidade que o paciente tem. Então, um aparelho para um paciente que fica em casa, ele tem atividades mais... eu vou assistir uma TV, ouvir um rádio, é diferente de um aparelho para um paciente que precisa estar em reuniões e tudo mais. Como que a gente trabalha isso? Não é a aceitação, realmente ela não é muito boa para todos. Então, dentro lá da nossa clínica, a gente trabalha também com outros profissionais. Um desses profissionais é o profissional de psicologia. Então, a gente realiza esse acolhimento. O que, que é o acolhimento? É você mostrar para o paciente que ele precisa dessa melhora na comunicação. Essa melhora na comunicação será feita por meio do aparelho. Nesse caso, quando o problema é da audição. Claro que você... Aí a gente usa estratégias como um óculos, que você usa óculos para melhorar a visão. O aparelho, ele vai melhorar a audição. Então, a gente faz esse trabalho em conjunto, junto com a psicologia, para que o paciente saia com esse aparelho, porque dessa forma ele vai ter uma melhora não só na audição, mas na qualidade de vida no geral. Ele vai poder fazer as coisas que ele gosta, ouvir a música que ele gosta, não pedir para as pessoas repetirem. Então a gente utiliza de diversas estratégias para que ele aceite isso como uma maneira de melhorar essa comunicação. Então, nem todos eles aceitam de primeira, mas a gente realiza diversas adaptações de aparelho lá na USP de Bauru, na nossa clínica escola. E conforme eu fui aluna de lá, agora sou pós-graduanda, continuo trabalhando com esse tipo de paciente, e eu vejo que essa aceitação ela tem melhorado, porque infelizmente nós temos mais problemas auditivos agora, ou as pessoas vão mais atrás para saber. Então, a gente vê as pessoas na rua, no ônibus, andando. Então, isso também está melhorando porque a população está vendo que é importante. Mas a gente trabalha em conjunto com outras profissões para tornar isso mais fácil para o paciente.
Gente, não falta campo de trabalho para fono, né? Incrível. Bem, a gente sempre vai voltar nesse assunto, vamos falar de várias coisas aqui hoje. E agora mais um momento para a gente ouvir a outra, a segunda música. Quem que vai pedir?
Eu vou pedir. Então é a música do Vado, chama Gaiola do Som. Na verdade, ela fala do ler e escrever sob o ponto de vista da leitura e da escrita, né? Como se eles fossem coisas vivas. Então a gente tem uma partezinha que fala assim: ler é libertar a palavra que estava enclausurada no papel. Então não é alguma coisa morta, parada lá. Ela existe. Ela só pode existir quando a gente lê, quando a gente dá vida para ela, né? Então é uma música muito significativa para mim, que sou da área da linguagem escrita, que ela fala bem desse processo de viver a palavra no seu cotidiano, né? De dar vida mesmo para esse universo da escrita e da leitura.
Escrever, amarrar a palavra, passar e a palavra escrita é a gaiola do som. Escrever, amarrar a palavra, passar e a palavra escrita é a gaiola do som. Libertar a palavra que estava enclausurada no papel. Ler é libertar a palavra que estava enclausurada no papel. Ler é libertar a palavra que estava enclausurada no papel. Ler é libertar a palavra que estava enclausurada no papel. E ecoar o eco de seu grito, sentido sonoro. Palavras gostam de voar e ecoar o eco de seu grito, sentido sonoro. Palavras gostam de voar e ecoar o eco de seu grito, sentido sonoro. Palavras gostam de voar e ecoar o eco de seu grito, sentido sonoro.
Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.